programa que você ouve agora é uma produção da Central 3.
Sim, é o Thunder Radio Show, amiguinhos. Olá, boa noite, bom dia, boa tarde, não sei, né? Sabe como que é? Depois de hoje, isso aqui vira podcast. Magicamente, isto vira um podcast. Então, assim, você pode escolher, tá? Escolher, inclusive, o horário que vai assistir, onde vai assistir. A nossa audiência, por exemplo, na Estação Espacial é impressionante, não é isso? Matias Pinto, boa noite, bom dia, boa tarde.
É o que dizem.
É o que dizem, não é isso?
O pessoal, apesar de não entender português, ouve o programa, não perde toda semana.
Eles se divertem e se mijam de rir, porque nós somos engraçados.
Há anos luz de distância. É impressionante. Sempre lembrando que anos-luz é uma medida de distância, não de tempo.
É uma medida de distância, exatamente.
Mas estão lá, longe, estão aqui na sintonia.
E eles sempre mandam tweets pra gente, não é
Sim.
isso?
Eles espiam lá de cima. Porque é em cirílico.
É terrível. Mas assim, nós temos aqui Lucas Jim, né? Que é o nosso tradutor intérprete. Pra qualquer língua. Ele dá um pau no Marcelo Adnet.
Os 11, o market share de 11 astronautas lá é todo nosso.
É todo nosso, não é isso? Bom, eu não sei se vocês sabem, mas assim, eu estou vindo de uma turnê, uma mini turnê pelo interior. E assim, foi emocionante, fizemos shows em São José do Rio Preto, em Araçatuba, aquele calor insuportável, né? Foi uma coisa louca, porque assim, tava difícil, viu, Matias? Tava difícil, muito calor.
Põe essa região ali, a região da família da minha sogra.
Ah, é?
É um sol pra cada um.
É um sol pra cada um.
Você não deu um pulo no Rio Paraíba?
Não, eu fui no Rio Tietê. Lá em Araçatuba. Fui até as margens do Rio Tietê, um Rio Tietê cheio de peixes e patinhos e barcos. Foi muito bonito, na verdade. Foi muito bonito. Mas eu tava com a febre das Olimpíadas, né?
Sim.
Já saí daqui febril. Febre alta, tal, 38, 39, né?
Não é o Zika, né?
Não era Zika. Não vem com esse papo de goleiro americano. Né? Nada disso. Era a febre olímpica, tomou conta do meu coração e eu ficava torcendo e tal. Saí daqui já emocionado, porque eu descobri o voleibol, né? Porque o voleibol, assim, eu assisti o voleibol, assim, e tal, não sei o quê. Eu lembrava do Luciano do Vale, né?
E
o Jornada das Estrelas.
É um esporte que o Brasil não tem muita tradição,
não
né?
Não tem tradição.
Parece
assim,
que...
Teve aquela onda, lembra? Do Jornada das Estrelas, Sim. do Bernard. O saque, viagem ao fundo do mar. Teve aquela febre e tal. Mas aí passou a febre e tal. Tomei um antipirético. E passou durante anos.
É que naquela época era complicado porque tinha vantagem, né?
Tinha vantagem.
Vantagem
não tem nada a ver,
não
né?
Não deixava o jogo dinâmico.
Fluir, né? O jogo não fluía. Dessa vez é uma coisa super dinâmica, mas... Daí, eu sou um cara que assiste os esportes, geralmente, na ESPN. E daí, calhou de eu assistir um jogo de vôlei.
Afinal, vocês eram vizinhos ali, né?
Sim, vizinhos. Sim. Irmãos, praticamente. Claro. Dividimos os estúdios. Anyway, aconteceu de eu ver um jogo de vôlei, cara. E daí... Quem estava narrando? É o nosso convidado de hoje.
Quem?
Rômulo Mendonça, ele mesmo. Boa noite, meu velho.
Boa noite.
Como é que você
boa
tá, noite. Meu velho? É um prazer. É um prazer, assim... É um prazer espiritual te conhecer, assim, na verdade. Na verdade, a gente já deve ter se cruzado ali na Real, né?
Acho que eu já te vi na Real.
É, comendo aqueles pães.
Exatamente.
Como chama? Canoa. Canoa na graxa. Sim. Ou então, assim, comendo aquela pizza gostosa da Real.
E...
Né?
E eu vi você muito na época da MTV, nos anos 90, então é muito legal. Eu nunca ia imaginar que eu ia participar num programa apresentado pelo Thunder Boy.
Você
aconteceu.
Mas é o futuro a Deus pertence.
Exatamente.
Você sabe disso. É um dos seus botões, inclusive, né?
Não. Onde está o seu Deus?
Onde está o seu Deus?
Logo, inusitado acontece. A família brasileira católica adora.
Isso, adora. Fala em família. Daí, assim, eu comecei a assistir os jogos com as suas narrações. E daí, assim, eu até coloquei isso no Twitter. Eu não te seguia no Twitter. Tampouco você me seguia.
É verdade.
Éramos afastados.
Eu sou meio desligado dessa coisa de seguir.
Ando meio desligado. Eu nem isso. Enfim, mutantes. O fato é que, assim, eu comecei a assistir as suas narrações. E eu percebi que voleibol, além de um esporte, parece ser entretenimento. E eu coloquei isso no Twitter. finalmente o voleibol é entretenimento, por causa do narrador. E daí eu comecei a acompanhar os jogos pra ver as suas narrações, cara. Porque era uma coisa espetacular, era um espetáculo, era um show, era um evento. E isso parece que tomou conta não só de mim, mas das pessoas. E daí eu falei assim, nossa, esse cara deve ser muito louco mesmo, né? E daí assim, eu fui olhar assim, pô, vou seguir esse cara no Twitter. Fui ver seu Twitter. Tinha lá 80 mil seguidores. Falei, olha, o cara tem muito seguidor, porque lógico, né? O cara deve ser uma personalidade nas narrações. E daí eu fui ver hoje o seu Twitter, ele tá com 111 mil.
Eu comprei seguidor.
Você não comprou nada, velho. As pessoas se apaixonaram. As pessoas se apaixonaram pelas suas narrações no vôlei. E você aqui tá me confidenciando há pouco que, na verdade, você nunca tinha narrado vôlei,
né? Não tinha.
Surpreendente! E essa declaração é realmente o caos. É o caos declarar uma coisa dessa. É o caos. Então vamos começar um programa com uma música. Que evoca o caos. Pode ser? Não é essa música. Não é essa música. Não é essa música. Aí. Either you are while you're falling apart and it opened a can of worms. And the guns in my hand and I know it looks bad, but believe me, I'm innocent. And I'm fearful of flying and flying is fearful of me. When she told me the news, turning me on with my lightsaber cocked, I can't blow. Are you coming? Nicotine stain on account of a crutch, and I'm aching from fucking too much. And I know what I do, and it all points to you. Did you sell me to Wanderlust? And I'm fearful of flying, and flying is fearful of me. When she told me the news, turning me on with my lightsaber cocksucker. Ah, que loucura! Que loucura! É o lightsaber cocksucking blues. Que tal, Romulo? Que tal?
Acho que evoca mesmo o caos.
Evoca o caos.
Intensidade.
O fato é que eu fui pesquisar a sua vida. Fui levantar o seu dossiê. Eu fui levantar a sua capivara, meu amigo.
É o arquivo comercial do Faustão.
E o seu passado é um mistério.
Tem sua mãe na linha agora.
Não tem, não. Cheguei. Engano o convidado. Eu fui atrás de informações sobre a sua vida pregressa e não achei nada. Você é um mistério.
Eu sou reservado.
É um mistério. Você é reservado.
Eu sou bem reservado.
Você boicota a Wikipedia.
Não, eu sei porque o mundo atual é o mundo das redes sociais. Mas sim, o meu sonho, que é um sonho não tem como ser realizado, uh-huh, é que eu fosse um verdadeiro Lombardi mesmo. Lombardi, as pessoas só falassem, né, da minha narração, sim, e fosse um mistério absoluto ao redor disso. Isso. Que eu não tivesse... Instagram, eu tenho uma conta no Instagram, mas sim, eu quase não uso.
Não usa.
A foto que eu tive mais gente comentando foi uma foto sem querer. Final do ano passado, eu mudei, comprei um apartamento. Minha esposa ainda estava em Belo Horizonte, agora está em São Paulo. Uh-huh. E eu comprei uma cama. Uh-huh. Tirei a foto da cama e mandei para ela no WhatsApp. Sem querer, mandei a foto pro Instagram.
Putz, revelou-se
a cama. E eu nem uso Instagram. Entendi. Aí nos dias seguintes, eu comecei a receber um monte de comentários no celular, no Instagram. Falei, o que tá acontecendo? Nem uso isso aqui.
Tipo, bela
cama. Era o pessoal falando, ah, é aqui que acontece o caos. É aqui onde ele é possuído pelo Ragatanga. O que é isso? Aí fui ver, a foto tava lá no Instagram.
Meu Deus do céu, então, você revelou ali.
O que eu mais gosto mesmo é o Twitter. Twitter
sim,
eu gosto.
Sim.
Mas o meu sonho seria esse. Fazer só narração e ser analisado só pela narração. Entendi. Mas isso aí é impossível, porque também em 2016 as redes sociais tomam conta de tudo.
Gente, é impressionante. Na verdade, eu queria saber, você começou no rádio, na televisão? Você começou onde começou?
Eu formei jornalismo na PUC Minas. Eu sou mineiro, nasci em Divinópolis.
Ah, divino, hein?
E mudei para Belo Horizonte em 2000 para fazer faculdade de jornalismo na PUC. E estudei em jornalismo. E de 2000 até 2010 eu morei em Belo Horizonte. Okay. Trabalhei muito em rádio.
Ahá.
Principalmente, já fui repórter, plantonista, narrei em rádio.
Repórter de campo, assim?
Fiz.
Sempre esportes?
Sempre esportes. Em rádio, sempre esportes.
Sim.
E em 2011 tive a oportunidade de fazer um teste para vir para São Paulo, para trabalhar na ESPN, principalmente para fazer os outros esportes. Fiz também futebol, mas principalmente para fazer futebol americano, basquete, beisebol. Porque também se eu fizesse só teste de futebol, eu não tinha passado nem na esquina, porque narrador de futebol tem 500, né? Então eu apostei nisso. A minha chance de trabalhar em São Paulo com narração seria fazendo os outros esportes. E deu certo. E trabalho desde 2011 na TV, na ESPN em São Paulo. Mudei para São Paulo em 2011 para trabalhar na ESPN.
E como é que você se preparou para esses testes?
Ah, eu estudei bastante. Assim como eu estudei bastante o vôlei, que eu nunca tinha narrado.
É isso? Que
eu loucura. Estudei bastante para fazer os testes.
Entendi.
O vôlei, eu fiquei sabendo um mês e meio antes da Olimpíada que eu faria o vôlei. E nesse período de um mês e meio, eu vi 500 mil jogos.
Eu imagino.
Na internet, jogo com, só com som ambiente, no YouTube, de Grand Prix, que é, a Liga, que é o feminino, sim, ou a Liga Mundial, que é o masculino. Jogo em inglês, vi até jogo em chinês, para memorizar jogadoras, jogadores, claro, posição, número. Eu sei, eu fiquei sabendo de cor o time da China, que foi campeão olímpico no feminino. Que pra ter uma ideia.
Show da Xu.
É, o show da Xu, que é uma central. Tem a Yuan, tem a Yan e tem a Xu, são as centrais. É? Tem a Jing e a Wei, que são as duas levantadoras.
Meu Deus.
Tem a Ting Zhu e a Zhang, que são ponteiras passadoras.
Fantástico!
Tem a Yang e a Gong, que são opostas.
Impressionante!
Lampinha é a técnica.
Que loucura.
Então eu decorei.
Todas as latinhas, né?
São lindas. São finas lindas. Camadas de sedução.
E só quem conhece muito do vôlei poderia contestar essa escalação.
Não, mas é verdade, é verdade.
Vamos conferir.
Mas então, quem, tipo, obsessão.
Quem pegou na sua mão e falou assim: ei, rapaz, ei, garoto, vem aqui, vou te levar pra ser narrador.
Não, foi uma coisa que eu... É porque em Belo Horizonte o mercado é bem fechado.
É?
É bem fechado, não tem muitas oportunidades. Que oportunidades, principalmente. E eu vi que eu sempre gostei de acompanhar esportes, narração, tudo. E eu vi que só teria um futuro mais consistente e talvez o sucesso, uma coisa mais segura, se eu tentasse em São Paulo.
Sim.
Né? Porque em Belo Horizonte tem as emissoras de TV locais que fazem cobertura dos times de futebol.
Sim.
Não tem uma narração. Tem a narração da Globo Minas. Mas é só a narração de Atlético, Cruzeiro e América.
Sim.
Não passa nada disso. Então é muito restrito e é muito fechado. As rádios também que fazem esportes em Belo Horizonte, a Itatiaia tem mais de 90% da audiência.
Sim.
Então as outras rádios também não oferecem essa possibilidade. E a Itatiaia também é bem fechada também para entrar.
Entendi.
Então eu vi que a única possibilidade mesmo era mudando para São Paulo.
E alguém te levou até a ESPN ou você bateu na porta?
Quem me indicou para fazer um teste, você conhece muito bem, foi a Ari Aguiar.
Grande Ari Aguiar!
Palmas para a Ari Aguiar!
Palmas para a Ari Aguiar, porque merece!
Eu trabalhei com a Ari Aguiar em Belo Horizonte.
Ah!
Na Rádio Transamérica fazendo futebol.
Olha só.
Eu conheci o Ari em 2004.
Ele é uma grande figura, né?
Isso, eu trabalhei com ele em 2004 e 2005. Então, a possibilidade de eu fazer o teste foi em função muito dele.
Olha, então você também deve isso a Tostão.
Tostão,
que
garantiu a possibilidade do Ari fazer o teste.
Isso!
Então, esse foi o caminho, esse foi o destino.
Isso
então...
é maravilhoso, isso é maravilhoso.
E no final de 2008, sim, eu fiz pela primeira vez um teste na ESPN.
Uhum.
Em dezembro de 2008. Em 2009, em janeiro, o Trajano foi, porque em 2008 ele estava de férias, em dezembro.
Uhum.
E eu fui aprovado. Só que teve uma chamada crise econômica mundial.
Maldita crise.
E foram congeladas as contratações. Então eu já teria entrado em 2009. Não, entendi, teve esse problema, teve essa questão. Eu fiz um novo teste na ESPN no final de 2000. Não, no início de 2011.
Sim.
E aí, bem mais tranquilo, entrei e não teve nenhum problema.
Você entrou na ESPN e eu voltei para a MTV. Estávamos aí frequentando o mesmo quarteirão.
Isso.
Foi em 2011 que eu voltei pela última vez para fechar aquela jogada.
Para fechar aquilo. Eu lembro, exatamente, do dia que fechou. Foi uma loucura aquilo.
Você viu a festa?
Eu passei lá pertinho, viu, fiquei, né, olhando lá, que aquela confusão, aquele abalo sísmico.
Todo mundo bêbado, drogado, enlouquecido.
Verdade, uma coisa
horrorosa. Os caras se pegando.
Sim, freiras horrorizadas na esquina.
Um espetáculo maravilhoso, foi, sem dúvida. Agora, assim, futebol americano, beisebol,
basquete.
São esportes muito distintos, muito diferentes.
Só.
Mas você consegue imprimir sua marca nos vários esportes. Como é que você chegou nessa fórmula de falar assim: quer saber? Eu vou ligar o foda-se no talo e vou fazer entretenimento, além de informação.
Na primeira, que eu sempre gostei disso. Eu sempre gostei de fazer humor.
Uhum.
Isso. E também, eu percebi também que para eu ter um destaque, eu deveria fazer algo diferente.
Sim.
Porque, sinceramente, eu agradeço a Ari, que me ajudou a fazer o teste, tudo, mas eu nunca tive ninguém forte para me levar, para me impulsionar. Se eu fizesse o mesmo, o padrão, eu, sinceramente, não teria nenhum destaque. Eu tinha que fazer uma coisa diferente.
Sim.
Então é meio que questão de sobrevivência também. E também de conceito, que eu acho que transmissão esportiva tem que ter humor. Exato. Tem que ter informação, isso. Tem que ser tudo isso. Tem
não
que
basta
ser tudo
ligado. Caps lock.
Não pode ficar ligado unicamente ao jogo. Tem que ter uma interação com o que acontece mesmo, uhum, na sociedade, cinema, música, humor, referências. Eu acho que tem que ser isso. Uhum. Então eu busco isso sempre, é um conceito mesmo.
Mas assim, quando você ficou sabendo que você ia ser o narrador do vôlei nas Olimpíadas?
Meio de junho, por aí, né?
Chegaram pra você e falaram assim, então, meu velho, você vai narrar o vôlei.
É, porque foi uma mudança de logística, eu inicialmente faria o basquete, uhum, que é o esporte que inclusive é o que eu mais gosto, que eu tenho mais intimidade, sim, eu acompanho NBA desde início dos anos 90, criança, sim, acompanhava, sim, sou fanático mesmo pra NBA.
Brooks e Thunder.
Eu gostava do time antes do OKC, que é o Seattle Supersonics.
Ah, sim, sim.
Depois saiu de Seattle, Seattle ficou órfã e virou o OKC Thunder.
Isso.
Eu gostava do Seattle. Uhum. Então eu sempre fui fanático, principalmente pela NBA dos anos 90. E eu faria o basquete.
Tá.
Então foi uma informação realmente que me deixou abalado.
Eu admito, com toda sinceridade.
Porque vôlei eu nunca tinha feito. Uhum. E basquete é algo que eu estava completamente confortável para fazer.
Uhum.
Mas em nenhum momento eu cogitei a possibilidade de falar, não seria burro esse ponto. E decidi e fiquei todo pro vôlei.
Não, e pra quem é telespectador da ESPN há muito tempo, até reconhece no vôlei o Maurício Jaú, né?
Acaba sendo... O Jaú é a voz do vôlei nos canais ESPN. É jogador.
Mas ele é mais um comentarista, né? Não, sim, um narrador, né?
Não, ele é comentarista e fez trabalho também de reportagem, que foi fantástico também. Depois de todos os jogos na zona mista, ele conhece todos os jogadores, os jogadores respeitam muito ele.
Sim.
Então era bem fácil fazer entrevista com o Jaú. E ele fazia perguntas também bem específicas, bem interessantes, que não era só, qual a sua sensação aí? Qual foi o seu sentimento? Fazer perguntas bem profundas, era legal.
Qual a sua expectativa? Sua
expectativa.
Então, você tá triste?
O trabalho do Jaú foi fantástico. Você tá triste? Foi eliminado, né? Ou tá na tragédia, só a mãe dela morreu, está triste. Ele não fez esse tipo de pergunta. Então foi um trabalho ótimo, já foi fantástico.
A gente pode ver, então, um pedacinho. A gente pode ver. Na verdade, existe um dos seus bordões clássicos, que é o tal do Ragatanga.
Sim.
Da banda Rouge.
Banda Rouge.
Isso. Vamos ver esse som, vamos ver o Ragatanga.
Eu recitei.
Você consegue fazer isso agora?
Claro, eu recitei no futebol americano e recitei no vôlei, né? E essa questão, o futebol americano, por exemplo, é um esporte que tem cada vez mais audiência.
Sim.
Só que ainda é considerado, vamos usar um termo, né, nicho, né? Então foi algo diferente pra mim, porque um novo público passou a me conhecer.
Uhum.
Público do vôlei, no caso, dos Jogos Olímpicos. Então eu não tinha a menor noção do que eu faria, né?
E deve se chegou com o Ragatanga.
A sererê, ha, derê, derê, betuberê, becebi um numba, marrabi, um debug, depi. Foi isso que eu recitei.
Meu Deus do céu.
Aí,
fantástico.
Aí o pessoal meio que achou muito estranho, né? E abriu o caminho pra ter uma repercussão maior. Foi no jogo Brasil, entendi, contra o Japão.
Sim, mas aí foi uma surpresa geral, porque...
Foi no mesmo jogo que eu mandei uma jogadora japonesa caçar Pokémon em Osasco.
Você mandou ela pra caçar Pokémon
em Osasco? Vai caçar Pokémon em Osasco! Foi uma transmissão realmente muito insana.
Foi insano.
Foi bem louca.
Mas assim que é bom.
Assim que é ótimo. Tem que ser assim.
Eu fiz aqui um apanhado de alguns bordões do Romulo, Matias. Assim, mas os que eu lembrei.
Do período do vôlei.
Do período do vôlei. Então vamos lá. Aqui não, queridinha!
Aqui não, queridinha!
Perfeito, queridinha!
Tinha, tem que ter entonação.
Aqui no nosso puxadinho, não!
É porque a primeira vez que eu falei aqui, na nossa casa, não! Aí no dia seguinte, eu percebi que o pessoal gostou muito, eu falei, bom, Nossa casa, eu posso citar outras formas, mansão. Aí foi nosso puxadinho, nosso cafofo.
Nosso cafofo não!
Nosso cafofo não!
Isso!
Nossa casa, nossas regras!
Isso ficou maravilhoso, maravilhoso.
Combinou com o cenário. Né?
E daí tá jogando a seleção masculina e você manda um Lucão Doutrinador!
Eu gosto muito de usar o termo doutrinando, doutrinador.
Doutrinador é maravilhoso. E também.
Essa vem da NFL, né?
NFL, sim, NBA, eu uso bastante o doutrinando.
E encontrando o pré-sal.
É uma variação que eu sempre vi narrador falando petróleo. Acho que o pré-sal tá mais na moda.
O pré-sal.
É só a atualização.
Eu lembro de Atenas, o Datena falava, vai buscar petróleo.
Na verdade, porque o Datena cita muito um grande narrador de vôlei, que foi o Marco Antônio, uhum, que narrou nos anos 90 na Bandeirantes. Gilsão, mão de pilão e tudo mais. O Marco Antônio já morreu no acidente de carro, mas ele foi extremamente marcante no vôleibol nesse período.
Sim.
E eu percebi que o Datena até cita o Marco Antônio e citou muitos bordões dele quando faz vôlei.
O Wallace, o macho alfa.
O macho alfa!
É uma coisa que contaminou a minha família.
Não, porque... Desculpa! Desculpa! Não, é um Zika vírus.
Eu comecei a falar de você no Twitter, loucamente, assim, porque eu fiquei um pasmo e assim, fiquei impressionado. Mas, daí minha irmã que me segue, eu falei assim, mas quem é esse cara? Eu falei assim, você tem que assistir a nossa. Daí eles assistiram uma. Eles falaram, nossa! Daí a família toda, minhas sobrinhas. Daí todo mundo ficou, tipo assim, seu fã. Absoluto, e especialmente
macho alfa.
Por alguns bordões como uma lambisgoia maravilhosa.
Lambisgoia! É porque eu comecei a procurar assim, xingamentos que não estão mais
ofensivos.
Em voga, como dizem os antigos.
Lambisgoia é fantástico.
É isso que ninguém vai se sentir ofendido, né?
Lógico.
Apesar de que no vôlei feminino, eu em nenhum momento chamei uma jogadora de lambisgoia.
Não, é uma bola de lambisgoia.
Já no masculino, muitos jogadores são chamados de lambisgoia. E sirigaita.
E daí no show da China, você manda o show da Xu, cara.
Que é a central.
Nesse momento, tipo, molhei as cuecas urinando de rir. E você manda na sequência um Shining Box, cara.
Eu não bloqueio.
Mas é muita coisa, cara. É muita coisa assim, é uma atrás da outra. Você faz uma organização, tem um teleprompter pra isso?
Não tem, não.
Não tem um teleprompter?
É um problema mental meu que acaba sendo canalizado pra isso.
Cara, queridinha!
Eu
aqui
acho que
não!
Ele anota no papel o bordão e vai escolhendo.
Eu acho que não, cara. É aqui, na
O que
mente.
Eu anotei, que eu percebi que o pessoal gostou muito e eu comecei a fazer adaptações de acordo com o adversário do Brasil, foi, por exemplo, Brasil enfrentou a Argentina, teve um bloqueio, e eu falei assim, aqui não tem Evita Perón, não.
Exato, eu lembro.
Aqui é Inês Brasil.
Brasil. Maravilhoso.
E na Itália, eu fiz outra adaptação dessa. Eu falei, aqui não tem Laura Pausini, não. Aqui é Joelma.
E a Gabi...
Ou aqui não tem Michelangelo. Aqui
Exato.
É Romero Brito.
Exato.
Então eu fiz adaptações disso.
Eu e a Gabi assistindo, eu no meu quarto, a Gabi no quarto dela, a gente no WhatsApp comentando esses bordões. E a gente rachando o bico.
Um que eu gostei muito, não sei se está na sua lista aí. Não necessariamente eu gosto da canção, porque... Muitas coisas que eu cito, por exemplo, de música, não quer dizer que eu gosto da música. É que eu vejo um potencial humorístico para aquilo.
Claro.
E tem uma grande dupla sertaneja, Rick Renner.
Ah,
que tem uma deusa, uma louca, uma feiticeira. Ela é demais. Tinha uma central da Rússia chamada o quê? Feitiçova. Então teve o pão da Feitiçova. Uma deusa, uma louca, uma Feitiçova. Ela é demais. Ana Moser morreu de rir.
Eu imagino. E Ana Rússia é séria.
Pessoa, gente boa,
uma
pessoa
koala.
Sensacional.
Ela é koala.
É koala, exatamente. É koala. Grupo.
Tá no grupo do koala. Você tá no grupo do koala?
Não, mas eu sei.
Vou chamá-lo pro grupo do koala.
Então ela adorou. Sim. Feitiçova, gostei disso.
Sérvia. A Buscovic.
Eu sonhei
com ela durante a noite. Porque uma deusa. Como uma deusa, ela me convém. E você mandou Boscovic com licença para matar.
Principalmente com licença para matar!
Exatamente!
Eu faço essa entonação de louco, né? De psicopata.
Cara.
Principalmente quando o bloqueio tá, um bloqueio simples, não tem bloqueio, com licença para matar.
Que bola gostosa da Sérvia!
Quando a bola vinha de graça, que eu vi muito narrador falando quando a bola vinha. Uma bola de graça, eu acho que não é de graça.
Falei,
uma bola gostosa. Vamos preparar bem.
Carreta do leste europeu?
Não, eu falei, carreta furacão.
E você não falou carreta leste europeu?
Não, eu falei da carreta, é porque.
Você que falou carreta leste europeu que eu anotei.
Não, mas pera aí, é por quê? O original de Carreta foi a Carreta Furacão, que eu falei muito pra Natália.
Sim.
Aí eu falava, Natália, Carreta Furacão, Carreta siga Furacão, em frente. Olha pra lá. Aí a Natália e o Brasil, infelizmente, o Show das Poderosas foi eliminado pela maldita equipe da China.
Show das Poderosas, outro maravilhoso,
bordão. Aí a Boscovitch, acho que até foi a Boscovitch, que tem um estilo até bem parecido com a Natália, de potência, intensidade.
Sim, ela é muito
teve
potente.
Uma sequência, eu falei... Carreta do Leste Europeu, essa é uma variação da Carreta do Furacão.
Fantástico, cara. O Show das Poderosas foi maravilhoso.
A pena que se encerrou daquela forma.
Se encerrou, mas assim, mesmo
cortaram
assim.
A verba
dessa. Foi bonito. Cortaram a verba do Show das Poderosas.
Chinesa, eu lembro dessa. China cortou a verba.
Soberana, absoluta, fatal.
Lacradora.
Lacradora.
É poderosa.
Ah, eu te amo, Zaitsev. Me engravida.
Me engravida. Isso aí é algo. Que eu já falei em outros momentos, eu sempre penso um pouco, eu percebo, assim, imagino o vovô na vovó assistindo, mas eu não consigo resistir.
China, Itália, Marco Polo, macarrão, é tudo a mesma coisa.
É, foi isso mesmo.
Eu fui anotando, porque eu fui lembrando das coisas que são maravilhosas. As sobrancelhas do Lanza, né?
É o homem mais lindo do mundo, né?
Ele vai pra rede pra seduzir os adversários.
Seduz, é a fina camada de sedução.
Lá vai a nova tática deles, vai seduzir o adversário.
E daí ele sai da rede pra se retocar a maquiagem.
Ele foi retocar a maquiagem. Que é um homem muito bonito.
A gente tá vendo aqui ao vivo na ESPN.
ESPN Mais, tá?
Ao vivo, não. Ah, já foi.
Não, a gente tá ao vivo,
estamos.
Assistindo o reprise do jogo do Brasil e Itália, que eu não assisti, porque eu estava trabalhando e eu tinha programado de fazer um intervalo e assistir esse jogo. E daí chegou no dia e parece que o Sesc tem um contrato que só pode ser o Luiz Carlos Júnior. E daí eu fiquei muito chateado e não assisti o jogo. Eu acabei não assistindo. Enfim, esses bordões todos, para lembrar desses bordões todos e colocar eles no momento certo. É muito café que você toma ou não? Você toma um cafezinho?
Não.
Toma um café, fala para mim.
Não gosto de café.
Não gosta de café?
Não gosto de café.
Nem com leite?
Não, só eu gosto de Toddy.
Gosta de um Toddy?
Fiz um mechan. Um mechan que eu usei, por exemplo, não sei se você lembrou. Espalhou o Jequiti.
Isso, o Jequiti, maravilhoso.
O Charova, que é uma belíssima jogadora da Rússia.
Isso, exato.
Ela apareceu e falou, ela usa produto Jequiti.
Exatamente,
ela sofreu um bloqueio, eu falei, espalhou o Jequiti pra tudo que ela
é. Exatamente, mas isso é maravilhoso. Nós temos aqui, inclusive, um fragmento da sua narração, da final. Você coloca pra gente, Lucas?
Evandro na rede. O Wallace no saque. O Brasil acompanhando na ESPN. O Wallace. Variação para cima de Juan Torena. Gianelli. Zaitsev! Nossa casa! Nossas regras! Nosso ouro!
Muito emocionante, cara.
Fiquei arrepiado, hein, sério.
Vem cá, o jogo foi empolgante, né?
Ah, tudo, né? A trajetória, né? A medalha de ouro no Brasil é uma coisa que, sinceramente, não imaginava para mim. Até o momento, a minha carreira é bem curta, mas eu não tenho nenhuma dúvida que é o ápice meu. Eu tô pensando em aposentar, né?
Não, ainda não. Calma que a gente vai chegar lá. Na verdade, assim, você às vezes, assim, você é contundente, você é portentoso, você vai além. Já rolou alguma censura, assim, na MTV? Tipo assim, ei, Romulo, calma aí, para aí, calma, rapaz.
Não, incrível, acho que não. Acho que as pessoas foram, aos poucos, aceitando o estilo.
Sim.
E eu conto também, eu admito, eu conto cada vez mais com o apoio mesmo de redes sociais, do público.
Curte.
O pessoal, e eles não sabem, o pessoal que não me conhece, que acompanha e que manda mensagem, não sabem a força que tem para impulsionar minha carreira.
Eu imagino.
É fantástico isso, é muito legal. Eles são fundamentais mesmo. Acho que o fato de eu ter feito vôlei, de eu ter seguido fazendo vôlei com o Brasil, chegando na final... É tudo responsabilidade de pessoas, em sua maioria, que sequer me conhecem pessoalmente, mas gostaram do meu estilo,
isso.
Gostam de me ouvir e me carregaram mesmo até a final.
Sim.
É uma gratidão que eu tenho mesmo, que é uma situação surreal. Foram pessoas que não
jogos?
Me conhecem.
Quantos jogos você narrou nessa Olimpíada?
Então eu te falei, eu tenho que ver a tabela, eu não contei, mas deve ter sido uns 30, né? Porque são
30 jogos. Dois por dia.
Em média, né? por dia média. Teve um, mas teve dia que teve três jogos que a gente fez, né?
Como é que você consegue manter a voz? Porque você...
Eu consegui. É impressionante isso, né? O único problema que eu tive foi uma tosse nos últimos dias, que tinha um ar-condicionado terrível no Maracanãzinho. Uhum. Não só eu, outras pessoas também da transmissão tiveram problema com tosse.
Pessoas da NBC tiveram tosse?
Ah, acredito que sim.
Bem feito pra eles.
Tomara que tenham tido mesmo.
Tomara que eles tenham.
Agora,
a tosse deles veio uma hora depois só.
Ah, a tosse deles é depois, é verdade.
Então eu tive isso, mas questão de voz, felizmente, eu descansei bem entre um jogo e outro, deu tudo certo. Então eu fico feliz de ter ouvido essa narração final, que a minha voz está ótima.
Está ótima, cara.
Está como se eu estivesse no primeiro jogo da Olimpíada. Então...
Exatamente. E eu ficava imaginando, porque, pô, eu canto, eu faço TV, faço rádio. E, assim, às vezes eu me vejo em situações que não tô legal, assim. E você manter esse pique. É, tanto de energia, né? Muita energia. E a voz em cima é realmente um lance muito louco, cara.
É, foi só a tosse mesmo, mas felizmente ninguém nem... Não deu nem pra perceber, né?
Eu não ouvi a tosse. Não ouvi, se bem que não vi o jogo também.
Agora você ouviu muito bem.
É uma ótima tosse, hein?
Uma bela tosse.
Gostei
seca.
Da tosse.
Mas
seca
e aquela gostosa. Insuportável.
Tosse gostosa.
Então, eu amaldiçoava os jogadores no saque. Né? Aquela
maldição!
Energia... Maldição é aquela energia negativa gostosa. E falava isso também aqui, ó. Isso. Vamos amaldiçoá-lo?
É.
Não é pessoal.
Isso.
É um pai de família até.
Isso.
Não é ódio. É só ufanismo.
Ufanismo. E daí você tira um sarro enorme em cima do maior narrador desse país, né? Porque... o caso de amor dele com o Neymar, aquela coisa toda. É fantástico, cara.
Não, sim, porque eu busco assim, Tanda. É uma transição pra mim, eu tento ser o mais sincero possível.
Sim.
Eu tô narrando um jogo do Brasil, é lógico que eu tô torcendo pro Brasil.
Claro.
Não é possível que o narrador narrando um jogo do Brasil, eu sou profissional, eu não vou torcer pro Brasil. Isso é impossível. Ou o cara tem um grande problema mental,
sim.
Um lunático.
Ou tem um coração de aço.
É, não existe isso. Então, a sinceridade vem disso. Eu estou mesmo torcendo pro Brasil.
Claro.
E torcer pro Brasil acaba representando torcer pro erro do adversário.
Sim.
Só que eu não tô com isso. Querendo mal pro adversário.
Não.
É um ufanismo só. Vamos brincar com isso também do ufanismo.
Mas no jogo Bósnia e China das meninas.
Sérvia e China.
Sérvia, da Boscovitch.
E
China do Show da Chu. Pô, eu vi. A empolgação foi a mesma. Eu lembro, eu assisti o jogo. Eu assisti esse jogo.
Ah, porque é um prazer de fazer. Em
que momento você vai imaginar que o Thunderbird vai assistir um jogo de voleibol feminino da Sérvia com a China, cara? Nunca eu podia imaginar isso. Eu assisti por causa do show do Rômulo, entendeu?
Kel,
foi impressionante, cara. É, sabe que o Jô Soares também curte, né?
Você.
Te curtiu. Jô Soares te curtiu.
É sério?
Estou lhe revelando que o Jô Soares te curtiu.
É mesmo?
Então, assim, guarda
porque
essa
eu fiquei muito feliz.
No bolso. Porque é razoável. É.
Porque ontem, por exemplo, a Maria Rita estava vendo o jogo.
Maria Rita, a cantora?
A cantora Maria Rita.
A filha da Liz.
Isso.
Isso.
Tava vendo o jogo.
Sim.
A Mariana Belém, que é filha da Fafá de Belém,
ela é ótima.
Jogo.
Ele é ótimo.
Um humorista que chama Dadá Coelho, estava vendo o jogo também.
Sim.
O Paulo Betti me mandou mensagem no Facebook parabenizando. Então, achei bem legal isso. Agora, se avisar do jogo, não sabia. Fico muito feliz mesmo.
É, Lucas, você acabou de pegar na minha mão.
Você já imaginou? Você já imaginou o cara narrando o jogo com a possibilidade, por exemplo, de um dia. À tarde, o Silvio Santos tá mexendo lá e ele tá te assistindo, cara.
E na hora que eu falei do Jequiti, então, né?
Pode ser,
tá muito feliz.
É verdade, é porque assim, a gente descobre de repente que o vôlei pode ser divertido.
Ah, quase todo esporte pode ser divertido.
Isso, depende muito da empolgação que o cara que tá lá fazendo a ponte entre o jogo que tá lá no estádio ou na quadra e o cara que tá em casa. E você conseguiu muito bem isso. Todo mundo ouviu, adorou as suas narrações. E a Globo já ligou pro Palomino ou não?
Não sei.
Não que você saiba.
Não que eu saiba. Esses bastidores eu desconheço.
Eu posso ligar pro
Palomino. Mas amanhã tem reunião com o Palomino amanhã.
Ótimo, ótimo. A gente vai fazer um plano pra você chegar e fazer direito esse negócio aí, porque realmente, olha, não sei se já aconteceu, mas é possível que isso aconteça. Não só da Globo, como do Sport TV, como da Fox, etc., porque... Na boa, você...
Não, se não acontecer nada, Tanda, eu fico feliz só com toda sinceridade, com um detalhe. Porque o pessoal que me acompanha muito assim, NBA, NFL, MLB, beisebol, fala muito legal, mas o estilo dele nunca vai combinar com a Globo. Porque a Globo tem um padrão.
Ah,
então,
é?
Se pode não acontecer nada.
Uhum.
Pode ser ótimo pra mim.
Uhum.
Aliás, seria um prazer continuar na ESPN, onde eu tenho essa liberdade que eu não tenho em outros lugares. Isso é fantástico da ESPN.
É verdade.
Mas se, a partir do que aconteceu no Rio de Janeiro... A Globo começar a perceber que outros conceitos podem ser realizados para a transmissão esportiva, que eu acho que é extremamente padronizada,
não precisa ser caneta, né?
Muito feliz com isso.
É verdade.
Vou ficar muito feliz mesmo.
Sem dúvida que sim. É, a febre no Twitter, né? Eu já falei para você que o seu Twitter cresceu nessa Olimpíada espetacularmente, assim. As pessoas comentam, as pessoas falam isso. É, em 3 dias eu acho que você ganhou 30 mil seguidores. Você vê que eu virei seu stalker, né?
Você está acompanhando aqui.
Isso. Quais são os planos para o futuro próximo agora? Você vai pegar umas férias, remuneradas, no Caribe? Você vai onde você vai? No Luxemburgo?
Eu vou para Minas Gerais.
Vai para Minas Gerais, as Montanhas Mineiras.
Vou, minha esposa está lá em Belo Horizonte. Depois, semana que vem, vou para Divinópolis, que meus pais estão lá.
Tá.
Meus pais estão muito orgulhosos, é uma felicidade muito grande. Meus pais são mais velhos.
Sim.
O meu pai, esse ano, lá por março, abril, ficou internado 20 dias.
Uh-huh.
Ele, ano passado, teve um AVC. Não teve nenhuma sequela. Voltou a dirigir tudo, só que no início do ano ele, devido a... teve perda de imunidade por causa do AVC. Então ele teve um problema de pele, já está recuperado. Mas ficou 20 dias, foi um momento bem tenso, porque o objetivo dele, a expectativa dele era me ver fazendo Jogos Olímpicos.
Sim.
Todo médico chegava no quarto e falava, conhece aqui o meu filho, vai fazer a Olimpíada.
Uhum.
Então ficava aquela tensão, que meu pai já tem 79 anos de idade.
Sim.
Então eu ter feito a Olimpíada, ele ter acompanhado, minha mãe ter acompanhado, pra mim foi a minha grande medalha.
A família,
então, semana
a família
que vem, vou estar em Divinópolis
pra
abraçar
neles.
Meu pai, abraçar minha mãe e consolidar isso que pra mim foi a minha grande façanha.
Além do que, você vai ganhar a chave da cidade, né? No mínimo.
Pode ser.
Todo mundo deve ter assistido. Como é que foi o clima lá nas Olimpíadas? Assim, eu quero dizer, acaba o jogo, no meio do Parque Olímpico, a chegada no Parque Olímpico.
É porque eu não tava no Parque Olímpico, né? Porque o vôlei foi no Maracanãzinho. Então tava bem isolado.
Mas
né?
A caminho você encontrava gringos, gringas,
japonês,
jornalistas,
italiano.
Como é que
e muita
convívio?
Gente. Foi bem legal e essa participação assim, de quem assiste.
Uhum.
Teve um jogo, acho que foi contra a Rússia, no masculino, Brasil e Rússia na semifinal que o Brasil ganhou. Depois do jogo, um monte de gente, porque no Maracanãzinho tinha um setor acima das cabines, onde venderam ingresso, tinha gente vendo, né?
Uhum.
Eles começaram a gritar expressões nossas da transmissão, do nada, né?
É
só que eles respeitavam. Quando eles percebiam que eu voltava no ar, eles ficavam calados.
Tá.
Aí eu chamava o Jaú, que era o momento da zona mista,
uhum.
Aí eles começavam a gritar de novo. Quando voltava, ficava calado. Aí eu silenciosamente pensei, eu vou assustar esse pessoal.
Uhum.
Quando voltou de novo pra mim, eu olhei pra cima e gritei, que vocês estão gritando aí? Aí eles ficaram loucos, começaram a gritar. Até peço desculpa pra Fox, que estava do lado, que se assustar. Que desculpa, uma gritaria de... Mas eu gosto de quebrar esse protocolo, entendeu?
É,
então era uma bela oportunidade,
né?
De quebrar e eu quebrei.
Então
é uma consideração muito legal.
Eu sei que você... Assim, você chegou até a ser colocado em transmissões internacionais, não é isso? Você não está sabendo de nada de você.
Agora no
né,
vôlei?
Cara? Você não está sabendo de
agora
não foi no vôlei, não foi no vôlei.
Ah, não, antes eu sei.
Você sabe disso?
O quê?
Que vocês pegaram uma narração tua e mostraram pro pessoal lá dos gringos? Você sabe disso?
Não, dos gringos não.
Então,
eu sei dos jogadores da seleção.
Não, 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 não. Isso a gente ia chegar lá.
É.
Mas já no passado recente, você não sabe disso?
Ah, tá, da NFL.
É!
Ah, sim!
Pô, isso
sim.
É incrível, cara!
Sim,
isso
sim,
é maravilhoso, velho!
Uhum.
Isso é sensacional!
No Facebook, a NFL.
No Facebook é oficial, é, exatamente.
Isso é incrível! Cara. Agora assim,
eu gritando lasanha para um jogador gordo lá do Green Bay Packers, né? Do Leite que emagreceu até. Dobradinha, lasanha! Eles devem entender tudo, né?
Eles devem entender tudo, exatamente. E assim, daí eu vi um vídeo que até foi uma reportagem do André Plihal mostrando as suas narrações, fazendo referência aos jogadores brasileiros.
Isso eu vi.
E os caras ouvindo, cara, o Wallace, o Lucão. Cara, e os caras curtindo pra caramba.
Então,
cara.
Nessa matéria, no final da matéria, tem essa cena que eu te citei.
Uhum.
Falando de eu conversando com o pessoal, depois da transmissão, encerra com essa cena.
Sim.
Eu ao lado do Maurício Lima.
Sim.
E olhando pro alto e gritando pro pessoal que tava gritando.
As Ilhas Maurício.
Ilhas Maurício, fundamentais.
Então você tirou isso.
Uai, no país. Esses Maurícios maravilhosos, né? Foi bem legal, eles me ajudaram bastante. E a Namosa também.
Você passeou no Rio de Janeiro?
Pouco, muito pouco, porque a gente teve jogo todo dia. E ontem não tinha nada, choveu o dia inteiro.
E você não ia a restaurantes e
não, fui em restaurante, foi com o pessoal.
E tinha uns
quando tinha
típicos,
tempo.
Não tinha? A França fez um restaurante típico na Ípica, a Sérvia fez um...
Não, eu fui mais churrascaria mesmo.
Você foi na churrascaria?
É, o papo está.
Entendi. Foi
e ontem choveu e no domingo também, depois do jogo, deu uma ventania desgraçada, uma coisa horrorosa no Rio de Janeiro.
Você acompanhou algumas outras transmissões, assim, algum outro esporte?
Eu gosto muito do basquete, né?
Uh-huh. E você viu o jogo Brasil-Espanha?
Vi, Brasil-Espanha, foi a vitória, mas depois perdeu quase tudo, só ganhou a Nigéria, né? Então é uma tristeza.
É, mas aquele jogo do Brasil-Espanha, eu comecei a Olimpíadas, tipo assim, ah, Brasil, ai meu Deus do céu. E o Leandro, Leandro e a mim, que não está aqui conosco hoje, é um cara muito apaixonado pelo basquete. Assim, e aí, Leandro, será que vai? Ele assim, ah, não sei, não sei.
O grupo era muito forte também.
É, não é? Mas aí quando veio o jogo, Brasil-Espanha, eu assisti o jogo, emocionante, pau a pau, e a gente ganhar por um ponto, eu falei, nossa! E a Espanha, afinal de contas, é campeã europeia, não é isso? É
atual campeã europeia.
Você ganha da Espanha, você fala assim, nossa, os caras vão, eles vão chegar lá, vão pegar, iam pegar os Estados Unidos nas quartas. Assim,
mas antes o Brasil tinha perdido a Lituânia, que é a atual vice-campeã europeia, num jogo que o primeiro tempo foi terrível, tinha conseguido recuperar, perdeu por pouco, mas foi um jogo muito mal, né? Executado do Brasil. E depois o Brasil perdeu da Argentina na dupla prorrogação. Aquilo lá foi o punhal. Lá que acabou
o Brasil estava sempre na frente da Argentina, né, no jogo.
É, teve, aí foi um problema mental. Bolas, né? Teve três bolas para definir o jogo e não conseguiu.
Não rolou. São os deuses do esporte, você acha?
E também a questão, o grupo era muito forte e o Brasil não mostrou muita força emocional mesmo, porque os jogos seriam equilibrados mesmo, teriam a decisão nos últimos instantes. Sim. Era preciso esse fator emocional. E eu vejo muito também, o Brasil tem bons jogadores, mas todos eles... seja na Europa, seja na NBA, eles são coadjuvantes das suas equipes. E no momento que chega para defender o time, e quando tem que ser protagonista, a gente não vê isso com muita constância.
O
então,
Nenê tentou, né?
Tentou, mas não foi o suficiente, né? Então, infelizmente, o trabalho não foi muito bem executado nesse sentido.
A gente também teve uns desfalques, não teve?
É, o Thiago Splitter, né?
O Varejão.
O Varejão também, o Varejão, né? O Garrafão foi bem... fragilizado com a ausência deles.
Talvez se eles estivessem ali, a gente chegaria até os Estados Unidos.
Não, porque todas as derrotas que o Brasil teve foram partidas que poderia ter vencido. É. Então foi questão mesmo de jogos equilibrados em que um time prevaleceu diante do outro, um fator emocional mesmo, um detalhe. Acontece.
E outros esportes bizarros, tipo assim, badminton,
Em 2012, em Londres, eu fiz pela ESPN aqui de São Paulo, eu narrei a final do badminton.
E aí? Como é que é na
hora? Sabe que eu nem lembro, eu gostaria de ver como é que é essa coisa. Porque eu tenho a menor ideia do que eu falei daquilo.
Porque é uma loucura o badminton.
É uma loucura total, né?
Aquela petequinha viajando a 140 km por hora.
É um jogo muito rápido, né?
É muito rápido.
Tailandeses, né? Chinês, né?
Isso, e os caras são.
E eu lembro que a final de 2012 eles comparavam a rivalidade Federer e Nadal. Falavam que o tailandês era rival do chinês nesse mesmo padrão.
Monstros.
Então narrei, mas eu não lembro como eu narrei, não, sinceramente. Já faz uns 4 anos, foi só aquilo de badminton.
E nunca mais badminton.
Nunca mais não tem. Badminton só de 4 em 4 anos na TV brasileira.
Eu assisti um jogo que era uma dupla mista, eu acho. E daí, assim, é uma coisa absurda, porque você vê a peteca assim, tá fácil, ela flutua, né? Não é peteca, como é que chama isso?
Acho que é peteca mesmo.
Peteca, né? É peteca. Jogo do peteca.
É peteca,
né?
Que em BH é muito tradicional.
É peteca, com a peninha.
É a peninha.
Isso, exato. Peteca, foi jogar peteca e tal. Enfim, parece que assim que ela perde a força por causa da aerodinâmica, né? Da peteca. Mas é muito rápido, cara. E a decisão e os movimentos são, parece, elétricos, assim.
Não, o esporte é sensacional. E tudo foi mais no período da manhã, né? Por causa do fuso horário, né? Porque, evidentemente, uma audiência na Ásia disso, né?
Ah, é verdade. É verdade.
Igual o time americano de basquete, a maioria dos jogos foi 7 da noite.
É, o vôlei.
Não, o masculino e feminino, quase todos os jogos do Brasil foram às 10h30 da noite, horário nobre.
Teve a questão da Globo. O vôlei de praia que começava às 11h59.
Exatamente.
É horário de balada, né?
NBC.
E depois o Bruno Schmidt foi campeão, né? Com o Arson, depois da conquista do ouro, eles até falaram que não gostaram do horário, que o vôlei de praia combina com sol. Não com o período noturno. Depois de conquistar, eles aproveitaram para fazer essa crítica. E a seleção brasileira... Exatamente. O próprio Bernardinho também, durante a trajetória da seleção brasileira, criticou também essa questão de fazer o primeiro jogo 11 da manhã, e depois todos os jogos na sequência foram 10h30 da noite, e depois a final foi 1 da tarde. Né?
Deve mexer um pouco.
Enquanto,
né,
a Itália tinha jogado à tarde. A Itália teve muito mais tempo, né, de descanso, de preparação. Então o Brasil sofreu muito também com essa imposição de grade de programação.
Mas não foi suficiente.
Não foi, porque o Brasil, no masculino, teve uma reação fantástica, né? O grupo não é tão talentoso como gerações anteriores. Mas o trabalho do Bernardinho, o time precisava vencer a França para classificar, senão era eliminado na primeira fase em casa, né?
Sim.
E deve ter rolado uma discussão pesada lá dentro.
Você conseguia ver o Bernardinho? Claramente.
Sim, é uma pessoa muito calma, né?
Ele é calmo.
É um monge do Tibete, praticamente. Eu falei na transmissão, é muito calmo. Bernardinho, muito calmo.
Ele é nervosaço, né, cara? Ele
pinso, né? Um cara...
Ele é neurastênico, assim, né?
Ele é o próprio mensageiro do caos.
Ele é um mensageiro do caos. O Lucarelli também é.
Eu conheci na academia.
Olha o Wallace aí, tá passando.
Olha o Wallace, Wallace, Wallace.
Wallace.
Wallace. Olha aí, olha que beleza.
Eu falava também isso muito, Walla, que era referência ao personagem do Ronald Golias.
Ah, claro, sim, sim. Lógico.
Walla.
É lógico.
Mestre. Muita gente percebe, mestre.
Walla.
É. Aí teve um, o Bruno Vicari, que é apresentador também da ESPN, que mandou o Twitter e falou: eu gosto quando ele cita Ronald Golias. Eu falei: que bom, você notou isso, que é uma homenagem mesmo.
Mas, pô, o Bruno Vicari novinho, ele viu o Ronald Golias?
Ah, veio com criança, né?
Ah, deve ter visto no YouTube. Tô...
Ele deve ter.
O Bruno Vicari tem 16 anos, já.
É, o Bruno Vicari realmente.
Ele é um jovem, ele é ciclista, não é isso?
Hã?
Ele é ciclista.
Ah, é ciclista, é verdade. É.
Ele faz aqueles esportes. De, assim, de alta resistência.
É, é. Bruno Vicari. É louco, né?
Completamente louco. Completamente maluco. É, e no aeroporto pra vir pra cá hoje? É. Sim, porque eu tenho que avisar a audiência que não é, assim, ele não veio aqui ao acaso. Ele saiu do Rio de Janeiro, senhoras e senhores. Naquele absurdo daquele aeroporto e chegou aqui em cima da hora. Deixou as malas, as compras, as muambas em casa e
no
correu
pra puxadinho,
cá.
Deixei tudo meu puxadinho, tudo lá, meu capofo.
Isso, e veio pra cá correndo.
Isso.
Tava um caos no aeroporto ou não?
Não, não tanto. Não tava, acho que ontem tava. Ontem foram 85 mil pessoas
meu
no
Deus
Galeão, que é o recorde histórico do Galeão.
Você não foi lá na essa coisa?
Não. Bem longe.
Eu iria
fazer. Acabou a transição do vôlei, eu desapareci.
Eu iria fazer isso facilmente. Eu queria chamar agora o nosso Top Thunder.
Top Thunder, Top Thunder, Top Thunder.
Sim, o Top Thunder da semana é óbvio, não poderia deixar de ser o excelente debate entre os candidatos à prefeitura, no caso de São Paulo, que aconteceu
que
ontem.
Falta de sensibilidade.
Foi,
né?
Uma coisa louca, né?
A gente
foi uma coisa muito
louca. Sai de uma Olimpíada, em casa.
Isso.
Eu chegava em casa e colocava na TV.
É.
Aí ontem, nesse impulso, eu coloco na TV e vejo 5 mensageiros do caos.
Eu tava em casa, da casa dos meus parentes, né, da minha irmã e tal, e assim, eu soube do debate quando eu tava lá. Eu corri pra casa pra assistir, porque eu acho um grande espetáculo, assim, eu, mesmo, assim, quanto mais tosco, mais engraçado e mais rende
fantástico.
Brincadeiras no Twitter. Sim. Eu adoro piar e rir.
Só, eu adoro os debates, principalmente os antigos. Eu sou meio viciado nesses debates antigos.
É?
Da edição de 89, que tinham 500 mil candidatos.
Isso.
Maluf, Covas, exatamente.
Jânio
Quadros antes de Fernando Henrique.
É, isso.
Também para a Prefeitura de São Paulo, Enéas participou. O Collor foi muito mal educado com Enéas uma vez, que falou assim: fala o que você quiser, ridículo. O Collor é uma figura ridícula.
Ele
né?
É uma figura ridícula.
Não, Marta e Maluf também.
Marta e Maluf é histórico.
É
debates, eu adoro esses debates.
Verdade. Adoro. O Boris Casoy, né, que jantou uma noite antes com o Fernando Henrique, perguntou para ele: mas, Fernando, você acredita em Deus? Não, eu não acredito.
É.
Ah, tá bom. Aí, no dia seguinte...
Mas aí o Fernando Henrique falou assim: mas não pergunta isso no debate.
É.
Chega no debate, né? O Boris chega no final do debate. E aí, ontem nós jantamos e você me disse que não acredita, entendeu?
Não conta mais essa história.
O cara perdeu a eleição ali, né?
É claro.
Era pra Prefeitura de São Paulo, como o Jânio, né?
Que tem a histórica, a foto dele sentado
na cadeira.
E que o Jânio Quadros depois chegou espanando.
Sensacional. Oh, o debate de ontem, eu comecei a assistir, e assim, já começou hilário por causa que tinha um major olímpico. Era o major olímpico, gente.
Só manter o clima, né?
E aí ele tava nervosíssimo, assim, ele berrava. Ele, a primeira vez que ele falou isso, já começou berrando, assim: eu sou mensageiro do caos, aqui não, não sei o quê, eu vou meter porrada e tal. E assim, eu falei assim: ah, legal, isso aí já rendeu bastante. Daí tinha o Celso Russomanno, que parecia que tava sob efeitos de Rivotril, mas super dosagens, né? Super dosagens. Ele tava super calminho, assim, aquela figura meio vampiresca, assim, mas falava calminho, ele falava calminho, assim.
Estando bom para ambas as partes, você falava toda vez.
E no
comparativo. Aqui agora!
Aqui agora!
E no comparativo com a última eleição, todo mundo batia no Celso Russomanno, porque ele
estava na frente. É.
Só que dessa vez o Celso Russomanno segue na liderança, só que ontem todo mundo estava batendo no Haddad.
Isso.
Porque
ele era o cara a ser batido.
Virou moeda comum. Então,
por que que a Erundina não participou?
Por conta de um número de deputados. Mudou a regra. Antes você precisava ter na sua coligação um deputado federal, mas agora existe um mínimo, um piso de deputados federais, e o partido dela, o PSOL, não alcançou esse mínimo.
Exatamente.
Então, Erundina, Luciana Genro, Marcelo Freixo. Todos esses candidatos não estão participando nos debates nas suas respectivas cidades.
Em Maio é candidato para algum lugar?
Eu ouvi dizer que a Luísa ficou na porta da Bandeirantes.
Sim, houve um protesto lá na Bandeirantes. Né?
E o Marcelo partiu para debates públicos, em praça pública.
O debate no Rio é quinta-feira.
Isso, exatamente. É. Mas o Marcelo também está cortado disso. Ao mesmo tempo, a gente tinha ali a figura bizarra do Cardigan.
Mané do Cachimiro.
O menino Cachimiro, João Dória, que assim, foi hilário, assim. Eu agradeci a cada minuto, assim, a cada 15 segundos, eu mandava um tweet assim, rachando o bico, é uma expressão popular.
Sim, rachando o bico.
Rachando o bico, claro. Né? Rachando o bico. KKKK. E assim, eu ri muito, porque assim, os embates eram grotescos, né, Matias? Você assistiu um pedaço?
Eu cheguei no final, saí aqui da Central 3, perto das 11 horas, mas ainda consegui pegar a Marta fazendo a louca também.
Ah, ela fez a louca.
Eu não tô entendendo nada.
Não tô entendendo nada. Não entendi nada que você disse. Pro Haddad.
Pro Haddad.
Foi louco, né, cara?
Não teve nenhum manequim ela cumprimentando, nenhum manequim.
Não cumprimentou com manequim, mas ela disse que ela já acompanha jovens, né? E os jovens só não podem fazer sexo a céu aberto, não é isso? Que não era legal fazer sexo a céu aberto.
Fica esfriado, né?
Porque nesse inverno também é muito difícil. Mas que assim, que o jovem quer andar de skate, né? Ele quer andar de skate, o que mais que ele quer? Ele quer fazer umas coisas, né, o jovem. Ela conhece o jovem, né?
Conhece.
Ela conhece o jovem. E ela já foi num céu. Ela já foi no céu.
Dançou com a criançada.
E
andou de ônibus com um rapaz que estava entregando o currículo.
Também. Isso, andou de ônibus com um rapaz também. Então você percebe que as pessoas estão tentando se aproximar do povo, né, cara? É uma coisa...
É bem sincero.
É muito sincero. Então, assim, no frigir dos ovos ali, eu fiquei esperando assim, um desfecho pro debate. E não houve um desfecho pro debate. No final era Boris Kazoy.
Vem mais, por aí, né?
Vem mais,
isso é só o começo.
cara. E daí o Boris Kazoy, os repórteres, né, entrevistando os candidatos depois, não deixavam eles responderem, né?
Mas
porque tinha um tempo ali, né?
Thunder, você notou que os debates, as regras estão ficando muito duras e tá ficando chato.
Eu tenho que recorrer ao bordão.
Até o repórter tinha...
Minha casa, minhas regras, não é isso?
Nossa casa, nossa
regra. Isso.
Até o jornalista da pergunta, o Boris falou, olha, tá acabando o seu tempo aí.
Ele foi muito duro com os jornalistas.
Ele se divertia
com o sexo dos eleitores. Porque ele falou assim, então vou chamar um eleitor, ele olhava assim, é uma eleitora. Daí ele foi chamar um segundo, ele disse, eu vou chamar agora um eleitor, também uma eleitora. Ele assim, agora eu vou chamar uma eleitora, é uma eleitora.
Tipo Silvio Santos.
Tipo sexo alheio, né? Uma coisa louca, né, cara? Enfim, o que eu tiro disso tudo é que assim, essa eleição vai ser selvagem.
Mas é uma característica aqui, eu e você, a gente... criado aqui na capital, né? Uhum. A gente já está acostumado com isso, né, Tânia? Com eleições para prefeito aqui, o buraco é sempre mais embaixo.
É muito embaixo, né? Quase lá ali, né? Ali. No caso, se você vota em Divinópolis...
Eu mudei até hoje. Na verdade, eu não estou votando. A última vez que eu votei, acho que foi em 2010. Você tenho que transferir. Estou justificando.
É porque eu fui morador de São Bernardo muitos anos. E até hoje eu não transferi meu título porque... É a única oportunidade de ir lá e assim, rever Rudy Ramos.
Eu pensei que você não transferiu porque você tem medo de ser mesário, né? Pessoal, quem transfere tem grande risco de ser mesário.
Eles sabem com quem estão lidando, nunca me chamariam. Mas assim, é delicioso ir a Rudy Ramos e ver lá, passo na casa da minha mãe, onde a minha mãe morou, os lugares onde eu estudei. Eu vou visitar o Logradouro e daí. E conte às vezes, eventualmente, algum sobrevivente.
Então você não vai voltar aqui pra prefeito.
Não, não vou, cara. Eu volto em São Bernardo, velho. Daí eu mando lá a minha legenda lá, minha
preferida. Tem que ver o debate de lá, então.
Não existe.
Não tem debate lá. Não há debate em São Bernardo.
Não há debate. Olha, troca de tiros. Você nesse ano não vai pra Divinópolis votar, então.
É complicado porque é domingo, eu tenho NFL, tudo,
ah,
então.
Não rola, né? Não rola.
Na verdade, eu só vou votar mesmo quando eu criar coragem e transferir aqui pra São Paulo.
O Romulo gosta de rock and roll, Romulo?
Claro, claro.
Você é um cara do rock, não é isso?
Eu gosto.
Você vai ganhar um presente hoje, tá?
Oh, que delícia.
É verdade. E assim, eu queria encerrar o programa agradecendo a presença de Lucas Dino.
Ok.
Muito obrigado, viu, meu
obrigado
velho?
Obrigado de nada, obrigado você também.
O que você quis dizer com isso?
Que eu tô te agradecendo. Okay, e é o nosso querido Rômulo, mensageiro do caos.
Exato.
Da Ragatanga.
Matias, pô, tá, velho.
Tamo junto sempre.
Demais, velho. Sabe que Matias tem um coração uruguaio, né?
Uruguaio?
Tem um coração uruguaio. Sim. E outros órgãos, tipo pituitárias, as adenoides também são uruguaias.
O apêndice é uruguaio.
É isso. Matias, obrigado, meu velho.
Tamo
valeu.
Junto.
Vamos mandar um abraço pra Leandro e a mim, que está em Curitiba, não é isso?
Está na República de Curitiba.
Está na República. Fazendo o quê? Você está fazendo um manifesto?
Não, ele foi convidado por uma instituição privada de ensino superior pra dar uma palestra sobre podcast.
Ah, isso é maravilhoso. Quem melhor pra fazê-lo,
né? Do que Leandro.
Ele mesmo. Romulo, obrigado por você ter vindo, meu velho.
É um prazer.
Eu sou seu fã.
E assim, é mesmo?
A partir de hoje, incondicional. É. Conhece a amizade incondicional? O fã incondicional sou eu. Esse sou eu, cara.
Gratidão então, eterna.
Gratidão eterna. Conte comigo pra qualquer coisa, pra te ajudar no Banco do Brasil, pra
ajudar
a pagar as suas contas.
É verdade, tá? Eu estou fechando muito cedo.
E assim, agora foi eterno, né, velho? Eu queria saber como é que faz para as pessoas que não viram, querem ver você narrando algum esporte.
Neste momento. Se você tem ESPN+, está no terceiro set, que foi o último da histórica medalha de ouro do Brasil no voleibol masculino.
Saindo do ar aqui, a gente vai assistir isso juntos.
Vamos ouvir um pouquinho?
Um air check.
Que é estranho, já te falei que é estranho me ouvir, você também deve estar estranho.
Mas eu sei,
estranho,
é terrível, né? Mas é necessário, viu, Romulo?
É necessário.
Eu tenho que te dar estoque.
Verdade.
Então vou te dar todos os meus parâmetros, tá bom? Então, o pessoal te vê na ESPN, na NFL, no basquete.
No beisebol, esportes americanos.
Esportes americanos.
Basicamente esportes americanos.
E você tem que suportar o Anthony Curtis, é isso?
Ah, tem que suportar o Anthony Curtis.
Ah, você dá umas porradas nele de vez
em quando. Preciso, né?
É preciso, né?
É um jovem ainda, né?
E aquele cara que faz...
Paulinho!
Como é que ele chama?
Paulo Antunes.
Temos Santiago. Ele é muito louco também.
É loucaço.
Ele é loucão. Mas ele é drogado ou não?
Acredito que não.
Careta.
Aparentemente sim.
Mas toma uma cachaça.
Não sei, viu?
Não sabe?
Não sei.
Vamos fazer uma análise.
Morou 17
dele.
Anos nos Estados Unidos.
Ah, por isso que ele tem aquele sotaque.
Exatamente.
Tipo de supla. Ele é o supla dos jogadores.
Supla.
É isso.
Dos comentaristas.
É isso.
É uma espécie de supla.
É impressionante, é.
Mas a mãe dele não é a
Minnesota.
Marta. A mãe dele não é a
não
Marta.
Não é a Marta.
Não.
Nem a Marta do futebol.
De forma alguma.
De forma alguma.
Nem a Marta Rocha.
Nem a Marta Rocha. Ok. Romulo, pra seguir você no Facebook...
É, Rômulo Mendonça tá lá, é a minha página mesmo.
É o Rômulo Mendonca.
É, Rômulo Mendonça, não tem, perfil nada, oficial nada. Essa é a minha página pessoal mesmo.
No Twitter é Rômulo Mendonca.
Rômulo Mendonca.
E eu lembro de você falando isso no ar.
Rômulo Mendonca.
Me siga lá no Twitter, Rômulo Mendonca.
Exatamente.
Então,
Instagram eu uso muito, mas é o Mendonca Rômulo.
Mendonca Rômulo.
É, pode que em algum momento ter uma foto da minha cama.
Tem da cama só.
Não, tem umas 20
umas
fotos
20
só.
Fotos.
De vez em quando eu tirei foto do Maracanãzinho.
Tirou?
É, recentemente.
Tá, vou dar um like.
Por favor.
Obrigado por você ter vindo, amigo.
Não.
E assim, em finais de campeonato, vou trazer de volta, hein?
Prazer que dê tudo certo aí nesse futuro aí, porque realmente foi uma benção. Esse aqui não é um programa, é um programa laico.
Esse é ótimo,
Mas de qualquer maneira, foi uma benção a oportunidade que eu tive de narrar o voleibol e ganhar um público diferente conhecer. Foi realmente sensacional.
Obrigado por ter vindo, amigo. Valeu, meu velho.
Agradeço eternamente também.
Semana que vem a gente tá aqui, sabe com quem?
Ari Aguiar.
E Celso Anderson.
Celso, pode rapidinho falar?
Por favor.
Tem uma conversa, até peço que você cite pra ele de semana que vem.
Ok.
Que eu sempre falo com o Celso Anderson quando eu encontro com ele.
Uh-huh.
Que uma vez eu tava conversando com o Celso Anderson na TV. E ele tava falando da família dele.
Certo.
Ah, é uma família muito grande. Ele falava de uma coisa que o irmão fez, outra coisa que o outro irmão fez. Aí eu perguntei pro Celso, quantos irmãos você tem? Como é que é a sua família? Ah, lá são 5 homens e eu.
Nossa, demais. Ele vai comprar uma bicicleta elétrica e ele já combinou com ali, ele tá fazendo a lavação da Vuelta da Espanha. E vai colocar a bicicleta elétrica, vai botar o Ari em cima dela, 3 dias, vai monitorar o Ari, vai monitorar ele, vai ser o bike anjo dele, pra ir pra ESPN fazer as narrações da volta, e o Ari vai de bicicleta, cara, não é fantástico?
É, eu vou estar em Minas, eu não sou substituto na narração dele.
Você anda de bicicleta, Romulo?
Não.
Melhor não.
Carro.
Carro, automóvel.
Uber.
Vivo Uber.
Um beijo pros taxistas.
Que estavam fazendo manifestação hoje na Paulista.
Estavam, né?
Pesada.
Mas contra os Uber?
Sim, contra os Uber e contra os outros, agora que são 5 aplicativos já. Né?
Eles estão bravos.
Estão bem bravos.
Mas dá pra perceber que eles são bem mal-humorados mesmo.
Então, na minha transmissão, eu já citei isso. É uma transmissão que une coxinhas, petralhas, motoristas de táxi e Uber. Já citei
isso. Isso é maravilhoso. Obrigado por se ter
vindo,
velho. Até semana que vem com Ari Aguiar e Celso Anderson. Valeu a todos. Obrigado. Boa noite, bom dia e boa tarde.
Evandro na rede. O Wallace no saque. O Brasil acompanhando na ESPN. O Wallace, variação para cima de Juan Torena, Gianelli, Zaitsev, nossa caça, nossas regras, nosso